Quão doce soa quando um coração canta de Jesus. Cantem com poder no nome de Jesus. Até que pertençamos à multidão que estará diante dele. Ó, quão doce soa quando um coração canta de Jesus. Ó, quão doce soa quando um coração soa de Jesus. Ó, quão doce soa quando um coração canta de Jesus. Ó, quão doce ecoa quando um coração canta de Jesus. Não é isto maravilhoso? Sim, isto é glorioso. E pessoas sequer querem receber esse nome no batismo. Por que não? Perguntamos a nós mesmos. Neste nome, que está acima de todos os nomes, onde está toda a salvação, as pessoas sequer querem ser batizadas? Não é isso algo para pensar a respeito? Eles falam do nome, eles querem cantar esse nome, mas não querem ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que não? Essa é a pergunta. Eu creio que nós somos gratos a Deus, que através da sua graça pudemos reconhecer que nós pertencemos a Ele e que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo também fomos batizados. Que maravilhoso! Glória e louvor seja ao nosso Deus. Nome acima de todos os nomes. Um outro compositor diz: se todos, quando todos os outros nomes tiverem acabado, o nome de Jesus permanece eternamente. Esta é a coisa. Nós, como seu povo, podemos levantar e levar esse nome e queremos adorá-lo. Vamos nos levantar para isso. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, também mais uma vez por esta hora da graça. Nós te agradecemos, Senhor, que tu anunciaste o teu nome ao teu povo. Ó Senhor, o nome que está acima de todos os nomes, onde está toda a salvação e presente Salvador, Rei, sacerdote e profeta, nós te adoramos hoje à noite como teu povo, como os teus filhos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para levantar e levar o teu nome. Ó Deus, atues tu, através do teu bom Espírito Santo, em todos nós, Senhor. Hoje à noite, Senhor, nós esperamos por tua poderosa presença, nós esperamos que tu te reveles poderosamente, ó Deus, entre aqueles, Senhor, que te amam, Senhor, da profundeza dos seus corações, Senhor. Ó, glória, louvor, honra seja ao teu nome. O teu nome é santo, o teu nome é acima de todos os nomes, onde está toda a salvação. Glória e gratidão e honra e adoração por esta graça que nós pudemos receber. Glória seja o teu nome. Senhor, tu falarás adiante conosco, tu nos felicitarás adiante através da tua poderosa palavra. Nós te adoramos. Abençoe os meus irmãos, abençoe todos os meus irmãos e irmãs, que nenhum fique ou saia daqui sem bênção. Senhor, nós te pedimos, toma posse de todos, Senhor. Ó, Senhor, este é o meu anseio, que cada um pudesse exclamar em verdade: eu vivenciei a Deus. Ó Deus, conceda graça ao Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós amamos o teu nome. Glória, nós amamos a tua palavra. Ó, aleluia. Glória seja a ti. Glória e adoração. Glória e honra. Ó Senhor, cria tu mesmo o louvor entre os teus, Senhor. Meu Deus e meu Senhor, tu conheces os nossos corações, tu conheces o anseio e somente tu podes silenciá-lo. Glória seja a Deus, glória seja a Deus, glória seja a Deus. Glória a ti, glória a ti, somente a Jesus. Aleluia, glória a ti, somente a Jesus. Ó, glória, leva o louvor, receba a adoração, recebe a honra. Ó, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos juntos cantar. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Jesus é vencedor sobre a morte. Jesus é vencedor. Ele quebra toda aflição. Jesus é vencedor eternamente. Para mim, Jesus já preparou a vitória. Isto é naturalmente sempre muito simples para o irmão Rus. Quando ele pode estar silencioso, aí sentar no seu lugar. Eu desejaria que eu poderia trocar os papéis e me sentar. Vocês percebem que a minha voz não está tão boa, mas a palavra do Senhor é tão preciosa. Quem esteve hoje à tarde aqui? Foi um tempo maravilhoso. Glória e louvor seja ao nosso Deus. Nós somos gratos por cada oportunidade que temos e que podemos receber para ouvir a santa e preciosa palavra de Deus. E nós percebemos que tudo somente é graça, tudo é revelação que nos é concedido a partir de Deus. Quando o irmão Rus fez a consideração sobre o nome de Jesus, eu tive que pensar onde está a diferença. Uns cantam o nome, pregam sobre isso e assim por diante, mas sem que revelação divina lhes tenha sido concedida. E assim esse nome pode ser levado na boca por muitos e mesmo assim é em vão. Quantos têm a palavra como Santa Escritura, mas sem revelação, sem o acesso à coisa em si? E o Senhor disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Tudo é revelação. Jesus Cristo é Deus revelado em forma humana. Assim começa com a revelação de Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor, e segue adiante. Tudo fundado em revelação, carne e sangue, não revelar isso a você, mas sim meu Pai que está no céu. O último livro da Bíblia começa com as palavras revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos o que em breve acontecerá. Tudo tem sentido e um propósito para aqueles que foram determinados para terem parte naquilo que Deus faz agora. E pela graça, nós podemos reconhecer, porque Deus nos deixou saber seus caminhos e nos deixa adiante saber o seu agir. Moisés, ele orou: Senhor, se encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos, para que eu reconheça que eu encontrei graça adiante de ti. Que palavra maravilhosa! Isso passa sempre através dos meus ossos e medulas, não somente falar de Deus, não somente de falar da graça, mas poder testificar da sua plenitude. Nós tomamos graça acima de graça. É, há uma grande diferença, mas estes somente percebem aqueles nos quais ele se tornou revelado. Aos outros, eles até podem se perguntar: por que nós de tal forma adoramos? Quem pode se calar se Deus fez grandes coisas em nós? Está na Escritura: se estes se calarem, então as pedras gritarão. Se aqueles se calarem nos quais Deus se revelou, quem então deverá trazer a gratidão? Que privilégio nos foi concedido que podemos ser agraciados e, além disso ainda, podemos ouvir a sua santa e preciosa palavra. Sobre aquilo que pessoas não compreendem, Deus nos concedeu clareza. Sobre aquilo que eles ficam adivinhando, Deus nos revelou. Não é nosso mérito, mas a graça de Deus. Ele escolhe as ferramentas e as pessoas que devem ouvir a palavra que vem de boca chamada. Então, eles também encontram o caminho, encontram a verdade e recebem a vida. Para mim, é sempre algo especial se pessoas vivenciam a Deus, não somente como ensinamento, mas vivenciar de fato a Deus. Antes veio uma irmã, que é da Romênia, e disse: irmão Frank, o dia de ontem foi para mim um dia especial. Isso deve ter se passado assim com muitos de nós. E Deus pode nos dar ainda maiores dias e mais maravilhosos dias. Nós esperamos, por isso estamos convictos que Ele o fará. Para nós, sempre se torna maior que esta mensagem, ela atravessa e entra em todos os povos, línguas e nações. E eu vos quero somente deixar-vos saber, através de um exemplo, que quão diferente as pessoas podem, as opiniões podem ser, mas elas podem ser. Um irmão que, de fato, ficou muito próximo de mim no coração, ela é relativamente novo no nosso meio. Ele disse: irmão Frank, eu orei para que você deveria ficar em Crefeld, mais, ficar mais em Crefeld. E outros oram para que eu esteja lá ou lá. E a quem deve agora ouvir, Deus? Não se preocupem. Ele estará e chegará ao seu direito com todos nós. Não se trata que eu esteja aqui, se trata de que Deus esteja presente e então estaremos ajudados a todos. A minha presença não terá adiantado a ninguém, mas a presença do Senhor, esta pode se tornar grande bênção a muitos. E disso é que se trata para todos nós. Se nós todos pudéssemos trazer a presença de Deus, então o que seria? O que seria, então? Se nós todos pudéssemos trazer a presença de Deus, o que então seria? Sim, então o poder de Deus, de forma poderosa, se revelaria. Nós estamos alegres que as portas ainda estão abertas, e eu creio que serão abertas adiante ainda, por um pequeno breve tempo, e eu não quero ir adiante ou ir além da coisa, ser prematuro, porque estou escrevendo sobre isso, mas até a Europa Oriental tem que fazer parte. Eles têm que, se eles querem ou não. Eles têm que. E quando o chefe no Kremlin, ele buscou em Bruxelas para ter relações, contatos com a União Europeia, com a comunidade europeia, e a economia, e para fazer também o comércio, eles têm que fazer isso. Eles têm que colocar o seu poder à besta tanto tempo até que as palavras de Deus tenham se cumprido. E então, isso estará para eles, estará um pouco, será demais para eles. Então, eles queimarão a coisa com fogo. Mas primeiro, eles têm que caminhar juntos, porque Deus lhes colocou no coração de agir num sentido até que as suas palavras tenham se cumprido. Vocês pensam que eles fazem isso tudo livremente? A mão do Senhor vem sobre eles para que a Escritura se cumpra. Tem que simplesmente ser assim. E os relatos mais novos da China são simplesmente poderosos. É praticamente liberdade religiosa. O que em breve tempo aconteceu não é imaginável para nós, mas é o tempo de Deus. E se o Senhor quiser, nós queremos ficar de fato atuando e que de fato possamos carregar essa mensagem divina lá. E eu desejaria que você estivesse uma vez juntos, onde essas coisas, pela primeira vez, são passadas. Aqui, nós temos centenas de pregações que ouvimos, em parte repetição, em parte aprofundamento, em parte novas coisas, mas vocês sequer podem imaginar o que se passa no meio da multidão que ouve a palavra do Senhor pela primeira vez. Assim como se passou conosco quando nós ouvimos pela primeira vez. E então tive que novamente pensar no meu irmão de Angola, que ainda com alta gritaria, tarde na noite, estava caminhando ao redor do edifício aqui, e no seu coração, ele estava dando espaço ao seu coração e estava agradecendo a Deus com profunda, do profundeza do coração. Ele não agradeceu pelas quatro paredes, ele agradeceu pela palavra revelada de Deus, que ao povo de Deus foi trazido como alimento repartido, deveria ser repartido como alimento. E por isso nós todos podemos ser gratos. Que nós não recebemos maná podre, velho, mas sim pão fresco, vivo, que veio do céu. Isso nós pudemos comer. Há mistérios que Deus nos revelou para que nós possamos ser preparados para a tarefa e assim, por isso, nós fomos separados. Imaginem pessoas que serviram em grande bênção hoje vão com a grande multidão, com a grande massa, vão com o Conselho Mundial de Igrejas. Para eles é uma coisa única. E eu não estive muito surpreso quando uma preciosa irmã que está sentado aqui à esquerda, me disse anteontem que uma congregação, uma comunidade que, após a Segunda Guerra Mundial, através de um fabricante da cidade de Solingen, foi chamada à vida, está fazendo maiores esforços para igualmente poder entrar ao Conselho Mundial das Igrejas. Todos querem entrar nessa história. Todos têm que entrar nessa história. E eu pergunto, por quê? Quem lhes deu ao engano? Deus. Por quê? Porque eles não deram fé à verdade. Por isso, eles têm que crer nos fortes enganos. Para nós, isso nos rasga o coração. Lá está velhas mães, lá preciosos filhos de Deus, em todas as congregações, e são levados como ovelhas para o matadouro, e então os bodes pulam de lado e deixam todas as ovelhas entrar para o matadouro. Que aflição! Oh, que Deus pudesse mais uma vez fazer algo extraordinário para chamar a atenção, para direcionar a atenção para aquilo que Ele tem a dizer. Quão gratos nós podemos ser de termos sido separados ou até dito assim, excluídos. Mas aqui, amados, aqui fora com Deus e lá dentro com o Senhor, melhor do que aqui dentro com o anticristo e lá fora, lá nas trevas, onde há o grande chorar e lamentar e ranger de dentes. Em dois casamentos, nós não poderemos estar ao mesmo tempo. Ou nós iremos com Cristo, e Cristo é a palavra, ou nós iremos com o anticristo, e ele está decorado com todos os nomes de blasfêmia e com todas as interpretações. Nossa decisão é clara. Eu hoje já disse, sequer foi difícil para nós, porque Deus, de antemão, tomou para nós. Nós ouvimos a palavra, começou a arder dentro de nós. Nós aceitamos, recebemos, cremos e seguimos o Senhor passo a passo. E nisso deve ficar. Se lemos o que pessoas falam sobre o anticristo, sobre o número 666, o que eles escrevem sobre isso? Eles escrevem fundamentalmente tudo debaixo do sol, mas não aquilo que de fato é. A uns, o anticristo é um gigante e se faz um passo, então é como assim um quarteirão. O outro é uma combinação química na qual o ser humano dará sua vida, então essa era a imagem da besta. Quando lemos isso, ficamos tristes profundamente. Uns procuram o número 666 nos números das ruas de Jerusalém, e de fato, o número 666 está lá em cima. Isso, eu quase teria dito, isso não me importa. Para nós, isso tudo não importa. A Bíblia diz claramente, é o número de um ser humano, não de um computador, não de uma placa de rua, não de alguma outra coisa. O número é de um ser humano, qual seja do homem do pecado que reina sobre os reis do mundo, da terra. Também isso teremos que escrever ainda sobre isso. Se eu penso o que virá depois, então poderia até nos causar medo. Mas nós lemos na Santa Escritura que todo o sangue das verdadeiras testemunhas de Deus e, posteriormente, das testemunhas de Jesus Cristo foi derramado, do sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Eles carregaram a verdade. Se nós fomos determinados para carregar a verdade, então nós não podemos colocar a luz que não foi concedida debaixo, escondida, mas tem que ser colocada a luz do candeeiro. E o candeeiro é a congregação, e o Senhor é a luz e a sua palavra revelada. E ele caminha no meio entre os sete castiçais de ouro. Ele não se cala, ele fala, e o seu falar nós queremos ouvir. Vamos contemplar algumas passagens bíblicas. Começaremos com Apocalipse, capítulo 5. Isso simplesmente me dominou quando li o que está se passando aqui. Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações e graças. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os quatro animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Nós conhecemos o contexto, se trata da abertura dos selos e do livro que estava selado, mas o Cordeiro foi digno de tomar, de quebrar os selos e de revelar o que estava escrito lá. Nós fomos hoje dignificados por Deus para ouvirmos o que, a partir dessa revelação, foi anunciado. Nós hoje, do primeiro selo, aqui contemplamos que todos que reconheceram a mensagem que foi concedida e aceitam na sua plena luz, no tempo certo, estes serão selados com o Espírito Santo. E isto nós todos queremos que aconteça em nós e conosco. Nós aceitamos, nós recebemos, nós cremos no falar de Deus, como se ouvíssemos aqui a alta voz de nosso Senhor. Se Deus, através de profetas, se através de apóstolos, seja no Antigo ou Novo Testamento, palavra de Deus permanece, palavra de Deus é viva, é fresca, é atuante, tem poder de atuação e como uma espada de dois gumes atravessa até que separa alma, espírito, medula e ossos. Daniel, ele disse o seguinte no segundo capítulo, a partir do versículo 20, Daniel 2, versículo 20. Vocês sabem, ele foi o homem ao qual deveria sofrer junto com os outros três homens. Mas então, Deus, no último momento, através de revelação, revelou o mistério e assim as suas vidas foram poupadas. Aqui ele somente está dando a glória ao Senhor na sua oração, como segue. E bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Isto não mudou ainda. Ainda hoje é assim. Mas ouçam o que ele testifica adiante. Ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos. Que maravilhoso testemunho! Com Deus, a luz é a luz, dele vem a revelação. Ele traz o oculto e o que havia sido escondido e revela aqueles para os quais foi determinado. No oitavo capítulo, está a partir do versículo 16, Daniel capítulo 8, versículo 16. Eu somente espero que nós compreendamos que não se trata da história de Moisés ou de Daniel, se trata da sua, da tua e da minha história, do nosso tempo. Deus teve um profeta para revelar o que estava oculto e isto que estava nas trevas trazer à luz. Mas aconteceu por nossa causa. Nós deveríamos ter o lucro disso. Vamos agora ler aqui Daniel 8, 16 e 17. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Quão bem que nós temos a palavra de Deus para ter uma linha de prumo nas nossas mãos, para que saibamos que aquilo o que nós cremos está escrito na palavra de Deus. Havia coisas que Deus havia determinado, prometido para o tempo do fim. Não podiam antes ser pregadas ou entendidas, porque o tempo para isso ainda não havia chegado. Deixe-me para isso ler do livro dos selos, igualmente do primeiro selo. Aqui está escrito, na página 35, o último parágrafo, talvez as quatro linhas ainda, da página 35, no livro dos selos. Todavia, eram grandes homens de Deus e viram a aflição do dia no qual viviam. E Deus os ungiu e os enviou para destruir essas coisas velhas, mas jamais a plena palavra de Deus veio a eles, porque eles não eram profetas, eles eram reformadores. Todos esses grandes homens de Deus, aos quais nós sequer podemos dar água a eles, eles falaram, viram certas verdades e as proclamaram. Mas, numa das brochuras eu escrevi, se não tivesse sido feito o começo, então não haveria um progresso. O começo foi necessário. E até antes da entrada da reforma religiosa, muitos que já quiseram fazer um começo tiveram que dar suas vidas na fogueira. Mas então havia chegado a hora de Deus. Estes homens, eles não eram profetas. Eles não viviam numa era profética, mas nós vivemos numa era profética. Por isso, Deus teve que enviar um profeta e com isto colocar a palavra profética à luz do candeeiro para que então brilha como clara luz no lugar escuro. Aqueles homens eram grandes homens no seu tempo, haviam sido comissionados para trazer a palavra, mas não eram profetas e a plena palavra não veio a eles. Se alguém entre nós acha que ainda pertence ainda a uma congregação cristã, seja luterana, seja alguma coisa que esteja no meio disso, de todos os desenvolvimentos dos quais nós sabemos, nós não falamos nada contra alguém. Nós somente reconhecemos que Deus não ficou parado, que o atuar de Deus seguiu adiante e adiante e adiante até os nossos dias. Nós não podemos fazer nada em relação a isso que vivemos agora, mas nós carregamos a responsabilidade de passar adiante a plena palavra, não a metade da palavra ou uma quarta da palavra, que a total palavra, a plena palavra, a plena redenção, tudo tem que ser, no fim, restaurado e ser trazido de volta à perfeição pela graça de nosso Deus. A obra parcial do passado tem que findar no perfeito e isto em breve tempo pela graça de Deus. Mas hoje nós podemos livremente reconhecer que nós vivemos no tempo no qual a plena revelação sobre a plena palavra de Deus foi concedida. Nada está mais oculto. Deus, pela graça, revelou tudo. Aqueles homens, grandes homens de Deus, que fizeram uma grande obra, ou Deus através deles, mas a plena palavra não pôde vir a eles. Mesmo assim, está da restauração escrito em Atos, no capítulo 3, os versículos conhecidos 20 e 21. Aqui está Atos 3:20 ou parte do 19:21, para que venham assim tempos do refrigério pela presença do Senhor, e ele envia ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Quantas vezes nós enfatizamos: Jesus espera no céu até que tudo tenha sido restaurado e trazido no estado original divino. Ordem divina, poder divino, milagres e sinais divinos, tudo restaurado e ordenado de acordo com a palavra de Deus. E então Jesus pode retornar para encontrar uma igreja ordenada e uma noiva preparada e para levá-la para a glória, chamada a partir de toda a confusão, de toda mistura. Somente uma coisa que crê então, e esta é a palavra de Deus. Vocês não estão alegres que agora podemos ver a escritura cumprida? Se o Senhor hoje estivesse aqui, ele diria: essa escritura se cumpriu nos vossos dias, diante dos vossos olhos. A palavra de Deus, a Santa Escritura, não se cumpre somente diante dos nossos olhos, ela se cumpre em nós e através de nós encontrará cumprimento. Na página 34, nós lemos no livro da Era das Igrejas, mais ou menos na metade, nós vemos aqui, na Era da Igreja, de acordo com a Escritura, que um retorno do Espírito foi prometido para o tempo do fim. Isso é verdade? Vocês reconhecerão ele na sua natureza. Ele não fará introdução para mais uma era da igreja, assim como Lutero, Wesley ou todos os outros fizeram. Ele não começará uma nova igreja, porque não haverão mais eras da igreja que seguirão. Não haverá mais outra. Ele tem que vir contra isso. Vamos permanecer aqui um pouquinho parados. Essa palavra especialmente me atravessa medula e ossos. Vocês já ouviram isso algumas vezes da minha boca, o que aconteceu no dia 2 de abril de 62, o que me foi dito. Mas também isto me foi dito: não funde nenhuma igreja local. Eu fui mal compreendido, mas vocês percebem o que o irmão Branham, aqui movido pelo Espírito, teve que falar? Ele não começará nenhuma nova igreja. Vocês querem um exemplo dos últimos tempos? O homem ao qual mencionei, eu conhecia pessoalmente, eu estive nas suas reuniões. Ele jamais deveria jamais fundar igrejas locais. Antes havia bênção. E o que é hoje? Dentro de pouco tempo, se tornou uma organização total. E o quartel-general determina quem vem e quem vai, quem fala ou quem tem que se calar. Está certo ou não está? Assim, justamente como todas as outras congregações. E Apocalipse 17 diz que uma é a grande prostituta e a outra são as suas filhas. Quantos saíram de Roma, mas levaram Roma consigo e edificaram de novo Babel no seu meio, Babilônia no seu meio, mas Deus no fim dos dias cuidou para que nenhuma nova congregação ou direção de fé ou denominação surgisse. Eles podem tentar, eles entrarão em brigas e se repartirão, se dividirão, não conseguirão, porque desse último avivamento não deve surgir uma nova denominação, mas um novo, e qual seja o poderoso e maior atuar de Deus dentro da congregação chamada para fora. Disto é que se trata nesses dias. Falando humanamente, tudo isso é compreensível. Cada um quer também estar sentado à mesa verde e todos vão com a intenção que eles querem curar a Babilônia. E nisto, eles mesmos se tornam enfermos mortalmente. Há uma palavra no profeta Jeremias sobre isso, daqueles que de fato queriam curar a Babel. É impossível, está amaldiçoado, sem esperança por cura. Somente há uma mensagem divina e ela consiste: vós, povo meu, saí do seu meio, separai-vos, não toqueis nada impuro. Naturalmente, quando o homem pentecostal mundial foi lá e beijou o anel e se ajoelhou e se deixou abençoar, ele não sabia o que havia vindo sobre ele. Ele queria trazer Pentecostes lá. Não se ouve mal, não é? Se ouve até muito bem. Se em algum lugar pudesse trazer o Pentecoste, que Pentecoste? Quem puder trazer Pentecoste, se eu pudesse trazer Pentecoste ao governo de Moscou, faria também. Quem pode trazer Pentecoste? Um ser humano. Em Pentecostes veio um bramido a partir do céu. Ninguém veio na plataforma. O bramido veio de cima. O Espírito veio de cima. Nova vida veio de cima. Poder veio de cima. E o mesmo acontecerá agora no fim. Jeremias 51 nos diz o seguinte. Jeremias 51, a partir do versículo 7. E um cálice de ouro era Babilônia na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações. Por isso, as nações enlouqueceram. O irmão Branham não havia predito que no fim a humanidade seria como uma casa de loucos? São pessoas enlouquecidas, possuídas de espíritos malignos e não sabem mais o que fazem. Mas o melhor ainda vem. Lemos versículo 8 e 9, talvez até versículo 10. Num momento caiu a Babilônia e ficou arruinada. Lamentai por ela. Tomai bálsamo para sua dor, porventura sarará? Alguns de fato perguntaram-se isso. Talvez podemos ainda fazer alguma coisa. Talvez ainda há cura possível. Ouçam adiante. Queríamos curar Babilônia, porém ela não sarou. Não podia ser sarada. Graças a Deus, diz Monrus. Aqui está. deixai-a, deixai-a, abandonai-a. E agora vem, e vamos-nos cada um para a sua terra, porque o seu juízo chegou até ao céu e se elevou até as mais altas nuvens. O Senhor trouxe a justiça à luz, a nossa justiça à luz. Vinde e contemos em Sião a obra do Senhor, nosso Deus. Aqui nós temos duas coisas colocadas uma contra uma diante da outra. Babilônia, então Sião. Alguns que quiseram curar Babilônia possam ainda pertencer àqueles que então ouvirão o chamado, deixam abandonai-a e sair. Cada um volte para sua, da onde ele veio. E então volte para Sião, para lá ver o agir, a obra do seu Senhor, do seu Deus. Eu creio que Deus nos prepara para algo maravilhoso e grande. Babilônia embebedou a muitos, mas a palavra de Deus, que nesse tempo foi revelado, deixou muitos claros, sóbrios. Deus enviou a sua palavra e os fez, os sarou. Uma cura sem palavra de Deus não existe. E todos que vão aí, os homens que vão para lá e para cá e pensam que com movimento carismático, um pouquinho de espírito, fazer alguma coisa, o espírito pode até ser o espírito de Deus. E se a palavra de Deus não é passada, não acontece absolutamente nada. O espírito estava pairando sobre as profundezas e não aconteceu nada. Mas quando Deus falou, então aconteceu. Então o Espírito tinha a palavra, aquilo que foi expresso, ele trouxe. Deus disse e estava aí. Ele ordenou e veio e surgiu. Deus envia sempre a sua palavra. No profeta Isaías está assim: Deus enviou sua palavra e o sarou. E ele diz: a palavra que vem do meu trono não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Que nós às vezes pensamos, isso está demorando tanto tempo, e nós temos tantas dificuldades com isso, vai tão devagar, conosco, adiante, vamos deixar isso com Deus. Lamentar e murmurar não ajudará. Vamos agradecer a Deus que nós ouvimos o seu santo chamado e vamos totalmente sair de todo Babel e, qual seja, ir para Sião, de volta para Sião, e lá ver o agir do Senhor, nosso Deus, para proclamar isso. Vamos ainda ler adiante, página 34, as três últimas linhas. Quando ele fez isso, ele não intencionou de fundar uma denominação, porque a era da Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é a última era. E o mensageiro, o sétimo anjo, é o sétimo, e assim o último mensageiro para a sétima era da igreja. Agora eu receberei, sou lembrado de telefonemas, de brochuras que me foram enviadas do oitavo mensageiro. E vocês podem imaginar como se sente em tais momentos, como se reage em tais momentos. Somente as sete eras da igreja, somente mensageiros, e a um irmão eu tive que dizer, talvez eu escrevi posteriormente também, na mão do Senhor haviam somente sete estrelas, e as sete estrelas eram os anjos das sete igrejas. Então, eu tive que dizer ao irmão, se há um oitavo, então eu tenho que falar a você que ele não está na mão do Senhor. O amém não foi autossuficiente. Vocês não dizem amém para aquele que está aqui na frente? Se trata de clareza através da verdade? E eu creio nisso, que Deus tem pessoas na terra que tem clareza divina por clareza, por verdade divina. E o Senhor diz, todos que são da verdade ouvem a minha voz. Quantos mensageiros ainda surgiram e eles todos não são de Deus. São todos cópias e interpretações da mensagem divina única do tempo do fim. Todos que querem dizer o que o irmão Branham disse, eles não precisam fazer isso. Ele disse em alta e clara voz, ele falou, pode-se ouvir as fitas cassete e ler nas pregações. Também isto, no decorrer dos anos, nós constatamos, se pessoas somente ouviram e leram, foram abençoadas e passaram de clareza a clareza. Um coração e uma alma, uma íntima ligação em uns com os outros. Mas, quando então irmãos foram para lá e para cá nas casas e, como se chamava, traziam as novas revelações, começaram a passar isso, então veio confusão, divisões, ódio e tudo o que acompanha essas coisas. Vamos ficar com Deus e na sua palavra, isto até o fim, até que Jesus retorne. Também isto eu já disse. Alimento não precisa ser mastigado de antemão para ninguém. Somente precisa ser colocada à mesa e cada um coma então e beba daquilo do que Deus preparou para nós. Nenhum ensina a outro, mas todos são ensinados por Deus debaixo da proclamação da palavra através do Espírito de Deus. Então, o último mensageiro foi o sétimo, e após ele não vem nenhum mais. Mas o fim ainda não está totalmente aí. Deus tira o mensageiro, mas ele nos deixa a mensagem. E a palavra que nos foi deixada cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Isto, creio em mim, porque isso não foi em vão. Adiante está aqui. Ele é o homem que, através do Espírito Santo, ele é o homem que revelará todas essas coisas, mistérios de Deus. Não que alguém venha atrás, agora revela, mas o sétimo mensageiro, ele revelou todas as coisas misteriosas. Nós somente precisamos ouvir, ler e crer. Vamos na página, ler na página 30. Aqui está com referência ao anticristo e naturalmente aos vencedores. Aqui lemos mais ou menos a partir do meio, da metade. Nós todos somos cristãos, sabemos que Deus fez o juramento a Davi que ele ressuscitaria Cristo, que deveria sentar no seu trono e que ele lhe daria um reinado, faria surgir um reinado eterno aqui na terra. Ele o fez. E Jesus disse, aquele em relação àquele que vence o anticristo e todas as coisas do mundo, se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei no trono de meu Pai. Então, nós com o Senhor, assim quando esse tempo vier, nós como chegar, quando esse tempo chegar, nós viremos como vencedores e com Ele nós reinaremos e regeremos. Após a ceia das bodas, nós viremos com Ele para baixo, para então com Ele ter o milênio aqui sobre essa terra. A promessa vale somente aos vencedores. Deus nos concederá a graça primeiro. Ele nos mostra o que tem que ser vencido. Segunda coisa, Ele nos dá o poder para que nós possamos vencer. E alguém perguntou-me ou disse se o poder de Deus pudesse nos ser concedido, que nós pudéssemos levantar. A promessa nos foi dada na palavra de Deus. Nós nos devemos levar com asas e novas penas devem crescer para que nós possamos ser levados para cima nos ares e ver o que os profetas viram e ouvir o que eles ouviram com a mesma clareza divina com a qual eles também receberam, sem algum tipo de ponto de interrogação que tenha que ser feito. Em Apocalipse 3, 21, está escrito: quem vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, como eu venci e sentei-me no trono de meu Pai. O trono no céu é o trono de Deus, o trono do Pai. Se Jesus, como filho de Davi, aqui se sentar no trono, nós, no Evangelho de Mateus, podemos ler que o Senhor, Ele virá, e qual seja, como filho do homem, e Ele se sentará no trono da sua glória. Assim está escrito. O que às vezes eu necessito é a Bíblia inglesa. Em Mateus 25, 31 está escrito: mas quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa ligação na qual essa expressão tem que ser vista, qual seja, após a ceia das bodas, quando o Senhor vier e com os seus para reinar e para ser o regente. Amados, Deus hoje já nos abençoou tão poderosamente, então não precisa ser mais nada dito, somente um louvor deve ser levado ao trono de Deus, subir ao trono de Deus através dos nossos corações. Deus nos chamou, nos ajuntou, nos tirou para fora para um propósito muito especial. Nós não teríamos sabido nada, não teríamos ouvido nada e não teríamos visto nada. Deus se preocupou disso e por isso nenhum ser humano pode se gloriar, e quem quer se gloriar, glorie-se do Senhor. E isto nós queremos fazer agora, porque no começo nós lemos: toda a criação no céu e na terra, no mar e tudo o que estava lá, louvou e glorificou a Deus. Hoje, nós somos aqueles que nesse louvor temos que cantar, falar juntos. Creio em mim, Deus fez grandes coisas aqui em nós, e do pó nós queremos regozijar e ser gratos, adorando isso no nome que está acima de todos os nomes, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos nos levantar e juntos vamos orar. Eu peço novamente que o irmão Russo ore. Fiel Jesus, nós te agradecemos da profundeza, Senhor. Nós estamos movidos, Senhor. Nossos corações estão ardendo, Senhor. Nós somos tão gratos, Senhor, por todas essas afirmações, promessas maravilhosas, Senhor, que nós podemos ver mais longe do que um telescópio pode mostrar, uma luneta pode mostrar. Podemos ver tudo isso, aquilo que tu disseste que viria, Senhor. Que maravilhoso, Senhor, que glorioso. Nós não podemos explicar com palavras, mas nós pedimos, Senhor, receba a glória, receba o louvor de todos os nossos corações e de todas as nossas bocas, Senhor. Porque, Senhor, tu nos dignificaste de ouvir essas palavras. Não seria necessário, poderias ter pego outras pessoas, mas tu nos dignificaste para podermos estar aqui, para que nós pudéssemos aceitar o que tu falaste. Ó Senhor, que graça! Quão frequentemente tu ainda falarás? Meu Deus, nós sabemos, isso tem um propósito e um sentido, porque tu falas, Senhor, que ninguém possa caminhar assim adiante como caminhava até essa hora, mas que possa chegue a saber que este é o momento da decisão. Ó Senhor, toma-nos todos nós, assim como somos, assim chegamos, Senhor. Nós também não podemos tomar nada por nós mesmos, mas tu nos dás aquilo que necessitamos. Aleluia! Glória seja ao teu maravilhoso nome, Senhor. Se o Senhor nos dá palavras de adoração, se não nos der essas palavras, sequer poderemos adorar. Mas, Senhor, nós te agradecemos que tu fosses misericordioso conosco até esta hora, até esse momento, Senhor. Receba o louvor e a gratidão e a honra. Aleluia! Senhor, veja o teu povo que está diante de ti. As tuas ovelhas ouvem a tua voz. Ó Senhor, tu estás pastoreando elas em campos verdejantes e os leva às águas, às fontes da vida. Aleluia! Seja o teu nome, ó Deus. Nós somos tão alegres por tudo, todas as maravilhosas palavras que tu disseste nessas horas. De forma maravilhosa tu falaste, que tu possas estar diante conosco também no ano novo. Ó Senhor, quando nos reunirmos novamente, assim abençoe, acima de pedido e da compreensão. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Talvez vamos cantar de novo o corinho. Nós damos a glória somente a Jesus. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu amor. E proclamamos o seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E proclamamos o seu maravilhoso amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E falamos do seu amor. E falamos do seu amor. Nós damos a glória somente a Jesus. E contamos do seu maravilhoso amor. Amém. Ó, que amigo temos em Jesus. Que privilégio conhecer. Nós cantamos a Deus em oração. Ó, que paz Ele oferece e nos tira o sofrimento, porque nós não temos que carregar. Não temos que carregá-las mais, trazendo tudo a Deus em oração. Se estivermos tentações e provações, se há problemas em todos os lugares, nós jamais deveríamos estar desanimados. Se levarmos a Deus, ao Senhor em oração, então encontramos um amigo tão fiel, com o qual podemos compartilhar todas nossas aflições. Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Leve ao Senhor em oração. Se estamos fracos e sobrecarregados, preocupados com uma carga pesada, o precioso Salvador ainda é o nosso refúgio. Leve ao Senhor em oração. Se amigos nos abandonam, leve ao Senhor em oração. Nos seus braços estamos protegidos. Lá encontramos o descanso.